A Justiça Federal de Mato Grosso determinou que a FUNAI apresente em 30 dias um plano para a demarcação da terra indígena Cauarriva do Rio Pardo. O município de Couniza, no Mato Grosso, contesta a ocupação tradicional desses indígenas na região. Recentemente, a FUNAI conseguiu filmar pela primeira vez a movimentação desses índios na região do Rio Pardo, entre Mato Grosso e Rondônia. Para falar conosco sobre esse assunto, nós vamos conversar com o assessor da Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha Juruena, do Mato Grosso, que é subordinado à Coordenação Geral de Índios Isolados da FUNAI, o Elias dos Santos Bijo. Bom dia, Elias.
Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade.
Elias, como é que é o trabalho de contato com índios isolados?
Desde a década de 80, a FUNAI adotou um outro tipo de trabalho com esses índios que não têm contato regular com a sociedade ocidental brasileira, o que a gente fala os não índios, né? E esse trabalho consiste em nós identificarmos o território, como esse grupo vive e fazer adotar medidas de proteção para o grupo. Só em último caso é que se faz contato com os grupos, que antes eram as frentes de atração, né? Muito usadas pelo Rondon, no SPI, muito usadas pela FUNAI, na construção da Transamazônica, da BR-364, da Perimetral Norte. Desde a década de 80, no contexto da nova Constituição brasileira, a FUNAI adotou outra prática, que é essa que nós utilizamos hoje, de identificar o território sem fazer o contato.
Qual é o objetivo de não fazer o contato? Esses índios não ficam sem assistência em caso de necessidade?
Pela história que nós temos registrado, esses índios são grupos pequenos que resistem ao contato com a sociedade regional, dada a experiência negativa que eles tiveram. Então, muito provavelmente, outros grupos foram contactados, parte morreram. Essa é uma experiência muito negativa da nossa prática indigenista. Então, esses grupos, eles não querem viver essa mesma experiência. Então, a FUNAI entendeu, e essa prática da FUNAI tem sido reconhecida internacionalmente, que você, ao dar segurança para que esses índios possam viver no seu território com um ambiente saudável, com mananciais hídricos também saudáveis, com as florestas em pé, sem violência, eles vão estar vivendo bem. Hoje, por exemplo, ampliou essa discussão para a questão de saúde. Então, vamos tratar da população do entorno, seja ela indígena ou não indígena, que tem uma boa saúde, que aí esses índios não serão contaminados também.
É unilateral, né? Só eles que teriam que decidir se querem ou não contato.
A nossa experiência tem sido o seguinte: inicialmente, existe uma resistência deles ao contato. E a FUNAI não proíbe eles de fazer o contato. O que nós temos observado é que em territórios que a FUNAI tem oferecido proteção, esses grupos têm procurado até feita a reocupação de territórios tradicionais, chegam mais próximos de outros grupos indígenas, isso tem ocorrido. E houve situações, por exemplo, no Amazonas, que nós tivemos que fazer contato. Tinha uma situação de risco para uma população, na década de 90, a FUNAI fez contato. Então, em determinadas situações, a FUNAI faz contato, sim. Agora, esse fica a iniciativa deles mesmo. E o que nós temos feito? Que eles tenham mais segurança, que a gente possa também ter mais segurança para quando esse contato ocorrer, esses índios não morram, como ocorreram em diversas situações, que morreram por contágio de doença, morreram por violência contra eles, de frentes econômicas que não respeitavam. Então, é a autodeterminação desse povo.
Mas, em princípio, todos esses grupos sabem da existência dos não-índios, não é isso?
Ah, com certeza. Nós temos, assim, desses grupos que nós temos contato, fizemos contato pós-década de 90, eles relatam de como eles fugiam. Nós temos experiências em Rondônia, na terra indígena Massaco, onde eles botavam estrepes para os caminhões de madeireiro, para caçadores, para outros tipos de atividades econômicas que estavam ocorrendo ali. Então eles sabem dessas pessoas que estão ali. Então eles constroem também defesas. Esse grupo que nós estamos falando, dos Cauarriva, eles, por exemplo, eles não têm roça. É um povo que vive arrumando diversas formas de se manterem escondidos, né?
E qual é a atual situação desses índios, os Cauarriva, no Mato Grosso? Eles correm algum risco caso não haja a demarcação que está sendo proposta?
Ah, sim, esse grupo, essa região, ela é uma região de que nós já tivemos muitos conflitos, já foram na década de 90 e início da década de 2000, nós fizemos restrição de uso que foram depois contestadas na justiça, e depois a FUNAI entrou também na justiça e conseguiu revogar essas liminares que cancelavam a portaria de restrição de uso. Então é uma região de intensa exploração madeireira, e o que nós temos é que proteger essa terra, né? Nós temos que evitar o máximo de exploração de madeira e de outros produtos florestais que possam colocar em risco esses grupos. Evitar o máximo de contato com a nossa população, porque esses índios não estão imunizados e uma gripe pode levar à morte deles. Evitar atividades que dê malária, tuberculose, essas questões assim. Então a gente tem que criar um cinturão ali de proteção para que esse povo possa viver tranquilo.
E são quantos índios mais ou menos que tem lá?
Olha, nós estimamos entre 34 a 36 índios.
Nós estamos conversando com Elias dos Santos Bijo, que é assessor da Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha Juruena, no Mato Grosso, que é subordinado à Coordenação Geral de Índios Isolados da FUNAI. E nós estamos conversando sobre a demarcação da terra indígena Cauarriva do Rio Pardo. Elias, como foi feito esse trabalho pericial que comprovou a ocupação tradicional daquela área?
Uma regularização de uma terra indígena, o primeiro trabalho é de identificação desse território. Esse é criado um grupo de trabalho pelo presidente da FUNAI. Esse grupo de trabalho é coordenado pelo antropólogo, vai também um ambientalista, vai um engenheiro de cartografia, indigenistas que trabalharam lá, que tem um trabalho prévio, e esse grupo foi a campo, trabalhou com bibliografias, trabalhou com um acervo documental da FUNAI e de outras instituições, e concluiu por essa terra como sendo um espaço de ocupação tradicional dos índios Cauarriva, e ficou com o nome Terra Indígena Cauarriva do Rio Pardo.
O município de Couniza, que fica mais próximo dessa região onde esse grupo foi avistado, né, contesta o laudo da FUNAI. Eles ressaltam que os indígenas da área do Rio Pardo, eles foram plantados ali no local, que eles não são população tradicional. O que é que a FUNAI tem a dizer a respeito?
Isso não é verdade, não é, com todo respeito a quem fez essa manifestação. Esses argumentos, assim, é meio de praxe aqui na Amazônia, quando se identifica uma terra indígena. O que ocorreu foi o seguinte: depois que é publicado, quer dizer, o presidente da FUNAI aprova o laudo antropológico, quem tem apresentar alguma contestação da terra, deve apresentar em 90 dias. Isso aconteceu e a FUNAI respondeu, essas pessoas entraram não satisfeitas, entraram na justiça e contestaram. O juiz federal aqui da Quinta Vara, em Mato Grosso, determinou perícias antropológicas que foram realizadas por peritos, por antropólogos nomeados pelo juiz, e estes antropólogos, eles confirmaram o laudo da FUNAI. Então, não tem, temos provas judiciais incontestáveis de que ali é um território tradicionalmente ocupado pelo grupo indígena Cauarriva do Rio Pardo.
Bom, a Justiça Federal expediu uma decisão que a FUNAI tem 30 dias a contar de 24 de julho desse ano, 2013, para elaborar um cronograma de demarcação. Como é que está sendo feito esse trabalho e de quem é essa responsabilidade?
Quem está fazendo esse trabalho é a Diretoria de Proteção Territorial em Brasília. É esta diretoria na FUNAI responsável pela regularização fundiária das terras indígenas. A Justiça encaminhou para a FUNAI, está na Diretoria de Proteção Territorial a construção, o cumprimento dessa ordem judicial. Pelas informações que eu tenho, será cumprido a determinação judicial. Nossa expectativa é que a gente possa, inclusive, contar com a população regional na proteção desses povos.
Então essa foi a nossa entrevista com Elias dos Santos Bijo, que é assessor da Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha Juruena, no Mato Grosso, subordinada à Coordenação Geral de Índios Isolados da FUNAI, que conversou conosco sobre a demarcação da terra indígena Cauarriva do Rio Pardo, e das questões que envolvem essas populações que estão fragilizadas por conta do contato com os não índios. Muito obrigado, Elias, pela sua entrevista e um bom dia.
Muito obrigado a você, Carlos, e a todo o pessoal aí da Rádio Senado.